Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 15. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 11. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Visita de Maria Madalena e das outras mulheres ao sepulcro. A pedra que lhe fechava a entrada é encontrada com os selos partidos e derribada. Aparição dos anjos às mulheres. Narrativa que os guardas fazem do que se passara aos príncipes dos sacerdotes. Estes subornam os guardas. Aparição de Jesus a Maria e às outras mulheres. Narrativa que estas fazem aos discípulos, Pedro e João, à vista do que elas contam, visitam o sepulcro. Mateus. Passada aquela semana, ao raiar do primeiro dia da semana seguinte, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve de súbito um grande terremoto, pois que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra posta à entrada do sepulcro e se sentou sobre ela. Seu semblante tinha o brilho de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Tal pavor causou ele aos guardas que estes ficaram como mortos. Dirigindo-se às mulheres, disse o anjo: Vós outras nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele aqui não está, pois que ressuscitou, como o dissera. Vinde e vede o lugar onde o Senhor fora colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que ressuscitou. Ele vos precederá na Galiléia. Lá o vereis, eu vou-lo predigo. Elas partiram apressadamente do sepulcro, amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e correram a dar a notícia aos discípulos. E eis que Jesus lhes surgiu diante e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-se-lhe aos pés e o adoraram. Disse-lhes então Jesus: Nada temais. Ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, que lá me verão. Enquanto elas iam indo seu caminho, alguns dos guardas foram à cidade e referiram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que sucedera. Estes se reuniram em conciliábulo com os anciães e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Seus discípulos vieram durante a noite e o roubaram, enquanto nós dormíamos. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos garantiremos. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como lhes fora recomendado. E até hoje, essa versão que eles espalharam tem curso entre os judeus. Marcos. Passado o dia de sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamarem a Jesus. E no primeiro dia da semana, tendo partido muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. Diziam entre si: Quem de nós há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Mas, olhando, deram com a pedra, que era muito grande, já removida. Entrando no sepulcro, viram, sentado do lado direito, um mancebo, envolto num alvo manto, e ficaram muito espantadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos assusteis. buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá na Galiléia. Lá o vereis, conforme ele mesmo o disse. Elas logo saíram do sepulcro e dali fugiram, pois que as haviam assaltado o espanto e o medo. Nada a ninguém disseram, tal o pavor de que se achavam possuídas. Jesus, que ressuscitara de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi levar a notícia aos que haviam andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Eles, porém, ouvindo-a dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não o acreditaram. Lucas. Mas, no primeiro dia da semana, foram elas muito cedo ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra que fora colocada à entrada do sepulcro. Entraram em seguida neste e lá não acharam mais o corpo do Senhor Jesus. E como diante disso ficassem consternadas, eis que lhes surgiram dois homens vestidos de refulgentes roupagens. Mostrando-se elas amedrontadas a olhar para o chão, disseram-lhes eles: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que vos declarou quando ainda se achava na Galiléia, dizendo: cumpre que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Ao voltarem do sepulcro, referiram tudo isso aos 11 apóstolos e a todas as demais pessoas. As que narraram todas essas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com essas estavam. Aos apóstolos, porém, o que elas diziam se figurou um devaneio, e eles não lhe deram crédito. Pedro, entretanto, se levantou e correu ao sepulcro. E abaixando-se, só viu o lençol no chão. Voltou maravilhado do que sucedera. As narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, confrontadas com as de João, no capítulo 20, versículos 1 a 18, da qual não devem ser separadas, se completam reciprocamente. Debaixo da influência espírita, cada evangelista conservava a independência da natureza que lhe era peculiar. Eis como se explica que, escrevendo eles, de acordo com as versões correntes e por inspiração, de um lado, varie quanto à forma, embora permaneça o fundo sempre o mesmo, a narração de fatos que ocorreram sob suas vistas. E de outro lado, que o que de haja de incompleto ou de omisso em a narração de um seja mencionado sob a ação mediúnica nas dos outros. É nesse sentido que cada evangelista teve a sua parte na narrativa. Daí resulta que, coordenando e pondo em concordância as dos quatro, os fatos vêm a ficar estabelecidos de modo integral, assim no conjunto que nas minúcias. ao que todos então acreditavam, como cumpria que acontecesse, e os motivos já foram expostos, Jesus se achava revestido de um invólucro material humano, tal qual os vossos. De sorte que, também na opinião de todos, ele sofrera uma morte real, como a que sofreis. A presença das mulheres no sepulcro era esperada, e o embalsamamento do corpo, sobre o qual iam derramar perfumes, tinha que se efetuar logo que despontasse o sol do primeiro dia da semana por vir. Passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de Salomé, Joana e as outras, que com elas andavam juntas, partiram à alta madrugada, quando o dia mal começava a alvorecer, e chegaram ao sepulcro ao nascer do sol, levando os aromas que haviam comprado e preparado para o embalsamamento do corpo de Jesus. Diziam entre si: quem nos tirará a pedra da entrada do sepulcro? De repente, um grande terremoto se fez sentir. E no mesmo instante, a pedra que fechava a entrada do sepulcro, quebrados os selos que lhe haviam aposto, foi atirada para o lado. De tal pavor se encheram os guardas que ficaram como mortos. Então, as mulheres viram, elas e não os guardas, pois só elas eram médios videntes e, além disso, audientes. Viram um anjo do Senhor, viram um espírito superior, cujo semblante resplandecia qual o relâmpago e cujas vestes eram alvas como a neve, que, tendo descido do céu, se assentara sobre a pedra, por ele removida do lugar. É o que as narrações de Marcos, Lucas e João, incompletas pela omissão dos pormenores, referem, dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de Salomé, olhando, deram com a pedra, que era muito grande, já removida, o que consta em Marcos. Que as mulheres encontraram removida a pedra que fora colocada à entrada do sepulcro, está em Lucas 24, versículo 2, que Maria Madalena viu que a pedra fora tirada do sepulcro, João 20, versículo 1. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: vós nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele aqui não está, pois que ressuscitou, como dissera. Vinde e vede o lugar onde o Senhor fora colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que o Mestre ressuscitou. Ele vos precederá na Galiléia. Lá o vereis, eu vou-lo predigo. Mateus 28, versículos 5, 6 e 7. Entrando no sepulcro com o anjo que lhes acabara de falar, viram elas outro anjo, um espírito, que tomaram por um mancebo, sentado do lado direito do sepulcro, envolto num alvo manto, e ficaram muito espantadas. É o que Lucas refere na sua narração, incompleta pela omissão dos pormenores, e segundo a qual as mulheres entraram em seguida no sepulcro. Este em seguida quer dizer depois de haver sido tirada a pedra e de lhes terem aparecido subitamente, vestidos de brilhantes roupagens, dois anjos ou espíritos que, perturbadas, ela tomaram por dois homens. Tendo penetrado no sepulcro, não acharam lá o corpo do Senhor Jesus, o que lhes causou grande consternação. E como, por efeito do medo que de todas se apoderou, ficaram imóveis a olhar para o chão, os dois anjos, ou espíritos, lhes disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos do que vos declarou quando ainda se achava na Galiléia, dizendo: cumpre que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Lucas 24, versículos 3 a 8. O anjo que estava sentado à direita do sepulcro, como que aguardar-lhe a entrada, lhes disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá na Galiléia. Lá o vereis, conforme eu disse. Marcos 16, versículos 6 e 7. Elas saíram imediatamente do sepulcro, amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e fugiram, pois que as haviam assaltado o espanto e o medo. Nada a ninguém disseram, tal pavor de que se achavam possuídas. Correram a noticiar, a contar tudo aquilo aos discípulos, aos 11 apóstolos e a todas as demais pessoas. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com estas andavam, é que referiram todos aqueles fatos aos apóstolos. Para fazerem a narrativa, separaram-se, tomando diversas direções. Maria Madalena saiu a correr e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: roubaram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Imediatamente Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, ambos a correr. O outro discípulo, porém, correndo mais do que Pedro, chegou primeiro, abaixou-se e viu no chão o lençol, mas não entrou. Chegando em seguida, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu o lençol que lá estava, bem como o sudário que haviam posto sobre o rosto de Jesus. O sudário, entretanto, não se achava junto com o lençol, e sim dobrado a um canto. Então, o outro discípulo, que primeiro chegara, entrou também, viu e acreditou. Em seguida, ambos voltaram para casa. João 20, versículo 2 a 10. Segundo a narração de Lucas, incompleta pela omissão dos pormenores, embora lhes parecesse, assim como a João, um devaneio, o que Maria Madalena lhes contara, e não lhe dessem crédito, Pedro se levantou e correu ao sepulcro. Aí se abaixou, como o fizera João, que chegara primeiro do que ele, para observar antes de entrar, e só viu o lençol que estava no chão. Regressou à casa, depois de haver entrado no sepulcro, admirado do que sucedera. Mas Maria Madalena, que voltara ao sepulcro com Pedro e João, ficou da parte de fora a chorar. Chorando, ela se abaixou para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco e sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés. Disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Maria respondeu: é que levaram daqui o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Acabando de dizer isso, ela se voltou e viu a Jesus de pé, mas sem saber que era ele. Jesus então lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se foste tu que o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, e eu o levarei comigo. Jesus disse apenas: Maria. Logo, ela se virou e exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe observou: Não me toques, pois que ainda não subi a meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: Eu subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. É o que refere Marcos na sua narração incompleta, pela omissão dos pormenores, nestes termos: Jesus, que ressuscitara de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. Tendo ido levar a notícia dessa aparição de Jesus aos que com ele haviam andado, então, aflitos e chorosos, Maria Madalena, que se separara das outras mulheres para correr em busca de Pedro e de João, se encontrara de novo. As encontrara aquelas mulheres outra vez. E eis que Jesus lhes surgiu pela frente e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-se-lhes aos pés e o adoraram. Disse-lhes então Jesus: Nada temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, que lá me verão. Enquanto elas iam indo seu caminho, alguns dos guardas foram à cidade e referiram aos príncipes dos sacerdotes o que havia acontecido. Estes se reuniram em conciliábulo com os anciãs e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Seus discípulos vieram durante a noite e o roubaram enquanto dormíamos. E acrescentaram: Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos garantiremos. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram o que lhes tinha sido recomendado. E até hoje, essa versão, que então se espalhou, tem curso entre os judeus. Chegadas as mulheres onde se achavam os discípulos, Maria Madalena tomou a palavra para narrar as duas aparições de Jesus e tudo o que tinha visto e tinha ouvido. Por ter sido a única a relatar os fatos, só a ela se referem as narrativas de Marcos e de João. Incompletas pela omissão dos pormenores, essas narrativas dizem apenas o seguinte: Maria Madalena foi, pois, contar aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. E ela foi levar a notícia aos que haviam andado com ele, os quais se achavam aflitos e chorosos. Eles, porém, ouvindo-a dizer que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não o acreditaram. Tal é, coordenados os diversos fatos que cada evangelista relatou isoladamente, a narração completa do que então ocorreu. O grande tremor de terra, de que acima se fala, consistiu num forte abalo produzido no ponto em que se achavam os guardas e as mulheres. A ignorância deles e delas a respeito dos efeitos fluídicos e o pavor de que foram presas os levaram a atribuir esse abalo a um terremoto. Tal manifestação, que pode e deve parecer pueril aos espíritos fortes, teve por fim encher de assombro os guardas do sepulcro e imprimir mais força ao que era um prodígio para eles, que viam tomadas de igual pavor as mulheres ali vindas em busca do corpo de Jesus, quando houvessem de dar testemunho dos fatos aos príncipes dos sacerdotes e depois no trato com os outros homens. O abalo, considerado um tremor de terra, e o derribamento da pedra foram dois atos simultâneos, produzidos fluidicamente por espíritos prepostos a tais efeitos físicos, de acordo com a vontade do anjo ou espírito superior. O abalo dado ao solo, bem como o deslocamento da pedra e a sua deslocação, o descolamento e sua deslocação, pela força atrativa dos fluidos combinados para esse resultado, nenhuma admiração podem causar aos que compreendem os efeitos que os espíritos do Senhor produzem. Não lhes podem causar mais admiração do que o fato de se abrir por si só a porta da prisão de Pedro e do que o despedaçamento das correntes que o prendiam. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 18 a 19 e 22 a 23, e capítulo 12, versículos 3 a 10. Quanto aos que negam a todo transe, o dia deles chegará, e para eles também se fará a luz. Mas a esses ainda não fomos enviados. Sempre que haja no homem uma ideia preconcebida, não se deve procurar violentá-lo para que a abandone, e sim esperar do seu livre-arbítrio, do tempo e da reencarnação, que com a expiação e a reparação é via e meio de progresso moral e intelectual, se abram os olhos a eles para a luz. Somos mandados aos obreiros de boa vontade. Arroteamos as terras áridas, por mais secas e duras que sejam. Mas deixamos ao tempo o trabalho de pulverizar os rochedos, cuja dureza atual resistiria aos nossos esforços. Temos por missão preparar os materiais esparsos, reuni-los um a um e dispô-los para aquele que dará bases sólidas às vossas crenças. Não tenteis penetrar o sentido destas nossas palavras. A seu tempo, elas serão compreendidas. Não iremos mais longe. Graças a Deus.